ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, Brasil e Estados Unidos.
Presidente Lula vai conversar com setores afetados por taxação do governo americano a produtos brasileiros.
Diz que não abre mão da soberania nacional e que Brasil deve procurar diversificar os parceiros comerciais.
Que pode aplicar mesma regra em resposta ao aumento das taxas.
Nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar.
Esse também será o tema da nossa entrevista do dia com o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Jorge Viana.
Ele vai comentar como o governo está orientando os próximos passos e os impactos que as taxas podem ter sobre as pequenas empresas exportadoras.
Você vai ouvir também, carros menos poluentes vão pagar menos imposto.
A partir de amanhã, começa a valer regra em que veículos sustentáveis terão o IPI zerado.
E ainda, quem teve prejuízo com descontos indevidos do INSS vai começar a receber o ressarcimento a partir do dia 24.
Para isso, os beneficiários devem aderir à proposta feita pelo governo federal por meio do aplicativo Meu INSS.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.tbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A partir de amanhã, dia 11, aposentados e pensionistas vítimas dos descontos ilegais de mensalidades associativas poderão aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal.
A ideia é iniciar a devolução em parcela única a partir do dia 24 de julho.
Serão devolvidos os valores descontados a partir de março de 2020, devidamente corrigidos.
Para receber de volta o dinheiro descontado indevidamente, basta aderir à proposta do governo federal pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Podem aderir ao plano de ressarcimento os beneficiários que fizeram a contestação dos descontos e não obtiveram resposta das entidades. Até o momento, o INSS recebeu 3 milhões e 800 mil contestações. A adesão é de graça e dispensa o envio de qualquer documento adicional. O valor será depositado automaticamente na conta onde o beneficiário já recebe o benefício previdenciário, em parcela única. O primeiro pagamento está programado para o dia 24 de julho. E a meta do governo federal é pagar pelo menos 100 mil beneficiários por dia. É o que explica o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior.
Esse valor é a somatória de todos os descontos ocorridos de março de 20 a março de 25, corrigido pelo IPCA, sem qualquer tipo de deságio ou desconto.
Para aceitar o acordo, é preciso acessar o aplicativo Meu INSS com CPF e senha, ir até consultar pedidos e clicar em cumprir exigência. O governo federal vai enviar para o Congresso Nacional uma medida provisória para a abertura de crédito extraordinário de aproximadamente 3 bilhões de reais para fazer o ressarcimento. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, dá os detalhes.
O governo está adiantando, na verdade, esse dinheiro, mas não abrirá mão de nenhum centavo para as ações de regresso em busca de ressarcimento do Tesouro Nacional com esse dinheiro das associações.
As entidades apresentaram documentação em 769 mil dos pedidos de contestação, ou seja, 19%. Esses casos ainda estão sob análise e não serão incluídos de imediato no cronograma de ressarcimento. O INSS vai fazer automaticamente a contestação dos descontos indevidos para beneficiários em situações específicas que ainda não fizeram o pedido. Esse procedimento vai contemplar indígenas, quilombolas e pessoas idosas com descontos iniciados após março de 2024, que tinham 80 anos na ocasião. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
governo brasileiro analisou hoje ao longo do dia os impactos e possíveis respostas ao anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que irá impor tarifas de 50% a produtos brasileiros.
O presidente Lula planeja se encontrar com representantes dos setores mais afetados e defendeu a soberania brasileira.
A jornalista Luciana Vasconcelos está com a gente aqui no estúdio e traz mais informações. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi, e aos ouvintes da Voz do Brasil. Bem, ontem o presidente americano Donald Trump divulgou que a partir do dia 1º de agosto, os produtos brasileiros sofrerão uma taxa de importação dos Estados Unidos de 50%. Em comunicado divulgado em suas redes sociais, Trump destacou o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro em curso no Supremo Tribunal Federal e o que ele chama de déficit americano na balança comercial com o Brasil como justificativas. E além disso, Mariana, Trump também se queixou do que ele considera censura por parte da justiça brasileira, a liberdade de expressão em empresas americanas de redes sociais. O presidente Lula respondeu que o processo judicial contra aqueles que planejaram um golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. E sobre a balança comercial, o presidente Lula ressaltou que os Estados Unidos tem um superávit em relação ao Brasil de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos e destacou que a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo, Mariana.
Luciana, hoje o presidente Lula também conversou com a TV Record. A gente pode destacar alguns pontos dessa entrevista?
Isso, foi divulgado um trecho da entrevista em redes sociais. O presidente voltou a defender o papel soberano do Brasil e disse que vai conversar com os setores que possam ser atingidos pela medida dos Estados Unidos. E que tanto o Itamaraty quanto o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços vêm conversando com os Estados Unidos e que podem entrar também com recurso na OMC. E se nada der resultado, terá que aplicar a lei de reciprocidade. Para o presidente Lula, é importante proteger os produtos brasileiros, os produtores brasileiros. E para isso, ele busca novos parceiros para comprar do país. Vamos ouvir.
Tem que procurar outros parceiros para comprar nossos produtos. Porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 bilhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar.
Luciana, hoje vários ministros falaram sobre o assunto. Como é que o governo viu essa iniciativa e como é que ele está agindo?
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que será criado um grupo de trabalho para analisar a lei de reciprocidade econômica, mas espera que o tema seja resolvido diplomaticamente antes de 1º de agosto. Vamos ouvir.
Na minha opinião, isso não tem a menor justificativa e nós vamos, obviamente, ter um grupo de trabalho para analisar a lei da reciprocidade, que foi aprovada com larga margem pelo Congresso, inclusive com setores conservadores da sociedade que defendem a soberania nacional. Enquanto isso, os canais diplomáticos sempre estarão abertos para buscar um entendimento e a superação desse impasse.
Já o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que conversou com representantes do setor e afirmou que o Brasil também trabalha para ampliar mercados.
Telefonei às principais entidades representativas dos setores mais afetados, o setor de suco de laranja, o setor da carne bovina e o setor do café, para que a gente possa, juntos, ampliar as ações que já estamos fazendo nos 2 anos e meio do governo presidente Lula, em ampliar mercados, reduzir barreiras comerciais, dar oportunidades de crescimento para a agropecuária brasileira.
O vice-presidente Geraldo Alckmin comentou sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos e considerou a medida um equívoco.
Que os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com muitos países do mundo, mas tem superávit com o Brasil. Superávit na balança comercial de bens e de serviços. E dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, 8 é extarifário, ou seja, o imposto é zero. Não paga absolutamente nada para entrar no Brasil.
Mariana e Nazi, agora a gente segue acompanhando os próximos passos do governo brasileiro sobre esse assunto.
Obrigada, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo. E a gente segue falando sobre esse assunto das tarifas de importação dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos.
E aqui no estúdio da Voz do Brasil, com a gente, o presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana. Boa noite, presidente.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo a Luciana, e um prazer.
Presidente, o senhor esteve hoje reunido com o presidente Lula. Quais foram as orientações do governo sobre a reação do Brasil ao aumento das tarifas aí norte-americanas?
Eu acho que está tendo um consenso nacional, fazia tempo que a gente não via isso no Brasil, de entender que essas medidas que vieram numa carta são muito ruins. Uma coisa são as disputas políticas, as diferenças ideológicas. A outra é ter um ato que prejudica uma guerra, que gera uma guerra, que destrói negócio, destrói emprego e prejudica um país inteiro. É isso que nós estamos falando. A carta, por exemplo, ela pode ser dividida em duas partes, né? Uma que trata, é quase uma intervenção externa no Brasil, afetando judiciário, que é inquestionável, porque afeta a soberania do Brasil, e a outra trata do comércio. Como a Apex trabalha com a parte de comércio, com atração de investimentos, se nós formos pegar do comércio, o problema é que a base de dados usada na carta de comércio também não é verdadeira. Porque, como foi dito ainda há pouco, desde 2009, o comércio Brasil-Estados Unidos é ótimo para os Estados Unidos e bom para o Brasil, porque os Estados Unidos é superavitário, quase 400 bilhões. E para o Brasil também é bom, porque mais de 70% do que a gente exporta, a gente trabalha com produtos com alto valor agregado, tem manufaturas. Essa exportação nossa, ela sai mais de 34% de São Paulo. 70% é do Sudeste, que vai ficar muito afetado se efetivar essa tarifa. O presidente está tranquilo em relação a isso, mas preocupado. Primeiro, eu acho que o documento que ele fez, a carta, é diferenciada, porque é uma carta de um estadista, defendendo o interesse do país sem querer ampliar os conflitos. Mas também a forma da carta que veio, o rede social, né? É tudo muito confuso. Eu não sei se tem alguém que trabalhou essas medidas para virem lá nos Estados Unidos, mas se trabalharam, trabalharam contra o Brasil. É lamentável. Mas agora é acreditar também que é possível, separando a parte comercial, rapidamente resolver. Porque se os Estados Unidos têm muito déficit com a Europa, como tem com a China, com os seus vizinhos Canadá e México, com o Brasil ele tem superávit. E aí, se o interesse dos Estados Unidos é diminuir o déficit, o Brasil é um aliado, porque já tem superávit, dando superávit para os Estados Unidos.
Só para a gente deixar mais claro um pouco para o nosso ouvinte, né? Quando a gente fala de superávit com o Brasil, quer dizer que os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram de produtos brasileiros, né, presidente? Isso. O presidente Lula tem dito que na presidência do Mercosul vai trabalhar para concluir acordos de livre comércio, como o que foi fechado com o EFTA recentemente e também com a União Europeia. Falou também que tem procurado ampliar as parcerias comerciais na Ásia, Indonésia e Índia, mais recentemente foram recebidas aqui, né? Foram países recebidos aqui em Brasília. Esses movimentos ajudam a reduzir os impactos de uma possível redução do mercado norte-americano?
Nós da Apex estamos trabalhando também com cenários. Claro que todos, como disse o ministro Haddad, nós apostamos que até o dia 1º de agosto é possível se separarmos a parte ideológica, mais política da carta e trabalharmos a parte comercial, eu acho que é possível ter entendimento. Porque os Estados Unidos também precisa e depende desse fornecimento que o Brasil oferece para eles. Tem muitos setores internos nos Estados Unidos que são dependentes disso. Se nós pegarmos o suco de laranja, o Brasil exporta 1,1 bilhões de dólares de suco de laranja. Mais de 70% do suco consumido nos Estados Unidos é brasileiro. Nós temos uma Embraer que exporta 2,7 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então tem toda uma cadeia produtiva ligada à aviação lá, que depende, porque só tem três grandes produtores de avião no mundo: a Airbus, a Boeing e a Embraer. Então há uma dependência. O maior consumo de jatos executivos que compra são os Estados Unidos. E o maior fornecedor é a Embraer. Nós temos mais de 1.500 aviões voando lá. Quando você fala da carne bovina, nós exportamos quase 900 milhões de dólares. eles comem muito hambúrguer, a carne lá é muito carne moída, e eles precisam da carne brasileira, que é mais menos gordurosa, para misturar com a carne deles, para poder inclusive fazer um hambúrguer. Então tem uma integração das cadeias produtivas que não pode ser rompida por um ato exclusivo. O café, nós exportamos 8 milhões de sacas, são quase 1,8 bilhões de dólares, e os Estados Unidos multiplicam esse ganho com a indústria interna deles nas cafeterias, nas máquinas, e eles transformam isso mais quase 30 vezes mais para eles, né, esse valor. Então, o mundo hoje criou esse ambiente de dependência de um país ao outro. Eu acho que o Brasil, que tem 201 anos de bom comércio com os Estados Unidos, precisa que se tenha bom senso e isso seja mantido. Uma coisa era o conflito lá com a China, com os próprios vizinhos Canadá e México, com a União Europeia, mas com o Brasil não tem conflito com ninguém, o Brasil trabalha bem com todos os países do mundo, está crescendo seu comércio e, como o presidente diz, nós queremos vender mais e comprar mais. Então tem um mercado aberto aí para ampliar o negócio, o acordo com os Estados Unidos. E só fechando, nós exportamos 40 bilhões de dólares. Como eu disse, 70% saiu do Sudeste. Então, quem mais vai se prejudicar se isso efetivar é o governo de São Paulo, é o povo paulista. E importamos 47 bilhões, né? Quase 100 bilhões de dólares de fluxo de comércio. É muito importante, porque a qualidade do comércio com os Estados Unidos é boa para eles e boa para o Brasil.
Agora, presidente, encerrando, que a gente já está com pouco tempo, como é que fica em relação às pequenas empresas aqui no país, que já que 40% do total de empresas exportadoras do país estão nessa categoria aí de pequenos negócios?
Então, no fundo, o dano que uma medida dessa causaria é muito intenso, eu diria, no Brasil e nos Estados Unidos. É nos dois lados. Eu acho que vai ter uma reação forte de setores produtivos nos Estados Unidos, que dependem desses produtos que o Brasil fornece, e vai ter uma reação muito forte aqui. Por isso que eu acho que eu falei com o presidente Lula hoje que é importante nós abrirmos um diálogo com o pessoal do aço, o pessoal do suco de laranja, o pessoal do café, o pessoal da carne, da proteína animal, para a gente ouvir também os setores, porque eles estão aqui e estão lá também. O Brasil hoje tem praticamente 30% do mercado de carne bovina lá nos Estados Unidos, são de empresas brasileiras. Então vai dar para a gente ter um trabalho de pôr o interesse do comércio em primeiro lugar, ser pragmático. Se nós fizermos isso, eu acho que nós vamos seguir essa relação de amizade de 201 anos que temos com os Estados Unidos, independente de quem esteja no governo lá ou aqui.
Muito bem, nós recebemos o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Obrigada, presidente, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e sinceramente, tomara que esse período de tensão passe, porque o bom para todo mundo é um mundo distensionado, os acordos funcionando, o livre comércio conduzindo as relações econômicas entre os países.
A partir de amanhã, carros sustentáveis terão a taxa de IPI zerada.
Esse tipo de veículo deve seguir algumas especificações, como ser fabricado no Brasil e conter mais de 80% de materiais recicláveis.
O IPI Verde faz parte do programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, que já estimulou investimentos de R$190 milhões no setor automotivo.
A iniciativa tem como prioridades a redução da emissão de gases tóxicos no meio ambiente, crescimento da indústria e geração de emprego e renda.
A partir desta sexta-feira, veículos sustentáveis e produzidos aqui no país terão IPI zero. E os carros mais leves e econômicos também terão redução de imposto sobre produtos industrializados. Para ter direito ao IPI verde, o carro sustentável deve atender a 4 requisitos: emitir menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil, com etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem aqui no país, e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, explica que as novas regras ampliam o acesso a um produto mais barato e causam impactos sociais positivos.
Está também tendo um caráter social, baixando o preço do carro de entrada para que a gente possa, mais pessoas poderem ter acesso a um carro zero quilômetro, renovar a nossa frota, tendo melhor tratamento da questão ambiental e ajudando a população e gerando emprego e renda.
A medida alinha preocupação ambiental com justiça social e estabelece a lógica que veículos econômicos e menos poluentes tenham alíquotas menores, enquanto os que mais poluem, como os movidos a gasolina e diesel, tenham alíquotas maiores. O mecanismo está previsto no programa Mover Mobilidade Verde e Inovação, que já estimulou investimentos de 190 bilhões de reais no setor automotivo. Igor Calvé, que é presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, destaca o caráter econômico do programa.
A cada emprego formal gerado dentro das montadoras, nós temos aproximadamente 8, 9, de 8 a 10 empregos na cadeia.
Para o ministro Fernando Haddad, a medida tem impactos positivos do ponto de vista fiscal.
Tributa quem pode pagar mais, porque está poluindo e porque tem mais renda. Quem tem mais renda polui mais. E beneficia aquele que tem menos renda e polui menos. Então, é um programa neutro do ponto de vista fiscal, mas com grande impacto socioambiental.
As montadoras interessadas deverão credenciar seus veículos junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Após a análise e aprovação, uma portaria será publicada com a lista dos modelos aptos a receber o desconto integral. Atualmente, a alíquota mínima para esses carros é de 5,27%. Reportagem Graziele Bezerra.
A inflação de junho ficou em 0,24%, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE.
O resultado do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é 0,02% menor que o mês anterior, e a redução foi puxada especialmente pelo grupo Alimentação e Bebidas.
Os preços do ovo de galinha, do arroz e das frutas foram os que mais contribuíram para a inflação menor.
A habitação também teve queda de quase 1% no mês passado, ajudando a puxar o IPCA para baixo.
Além disso, houve relativa estabilidade em educação, saúde, comunicação e artigos de residência.
Transportes e energia elétrica residencial foram os itens com maiores altas no mês.
No acumulado do ano, a inflação está em 2,99%.
Medidas de ampliação e ao acesso à internet vão ganhar o reforço de 759 milhões de reais do Ministério das Comunicações.
O recurso, que será gerido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar projetos que tenham esse objetivo.
Do total, 30 milhões de reais serão aplicados em iniciativas voltadas à conectividade de instituições de ensino, garantindo internet para milhares de alunos da rede pública.
A maior parte do valor, 729 milhões, serão em linhas de crédito para projetos que aumentem e modernizem as redes de telecomunicações em todo o território nacional.
A produção brasileira de grãos para a safra 2024-25 pode alcançar 339 milhões e 600 mil toneladas.
É um volume recorde, que representa aumento de 42 milhões de toneladas frente à colheita passada.
A área cultivada no país totaliza 81 milhões e 800 mil de hectares. 800 mil hectares, o que corresponde a 818 mil campos de futebol, um crescimento de 2,3% na comparação anual.
O aumento é puxado principalmente pela soja, seguida pelo milho e pelo arroz.
Os resultados são do décimo levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública destinou R$ 4,7 milhões para a compra de 15 viaturas adaptadas ao transporte de cães farejadores da Polícia Federal.
Os veículos vão atender ao canil central da PF em Brasília e unidades em outros 3 estados do país.
As viaturas foram adquiridas com recursos do Fundo Nacional Antidrogas e vão reforçar ações de combate ao tráfico de drogas em aeroportos, rodoviárias, portos e fronteiras, além de contribuir com operações integradas em todo o território nacional.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Uma produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém prisão preventiva de General Mário Fernandes e Tenente Coronel Hélio Lima.
STJ considera que estelionato sentimental pode gerar direito à indenização.
Justiça Eleitoral de Rondônia realiza ações de inclusão eleitoral e responsabilidade ambiental.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF mantém prisão preventiva de General Mário Fernandes e Tenente Coronel Hélio Lima.
Para o ministro Alexandre de Moraes, não há nenhum fato novo que justifique a revogação da medida em relação aos militares Michele Schiappa.
Os dois respondem pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o general Mário Fernandes foi responsável por elaborar o plano que previu o assassinato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. O tenente-coronel Hélio Lima é acusado de, na mesma operação, monitorar as autoridades visadas. Ao negar o pedido, o ministro destacou a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal.
O estelionato sentimental, que é a simulação de relacionamento amoroso para se obter vantagem financeira, pode gerar direito à indenização.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem foi condenado por induzir a ex-companheira a pegar empréstimos em benefício dele, valendo-se de envolvimento afetivo simulado. A vítima, uma viúva 12 anos mais velha que o réu, alegou ter passado a ele cerca de R$40 mil. Após a mulher negar novo pedido de dinheiro, o homem a abandonou. Ela pediu reparação e a Justiça de São Paulo condenou o homem a pagar R$40 mil por danos materiais e R$15 mil por danos morais. Ao manter essa condenação, a quarta turma do STJ considerou que ele se aproveitou da vulnerabilidade emocional da mulher para manipular os sentimentos dela e convencê-la a lhe dar dinheiro. A relatora foi a ministra Isabel Galotti.
Justiça Eleitoral de Rondônia realiza ações de inclusão eleitoral e responsabilidade ambiental.
Idosos em situação de risco social foram atendidos na zona rural do município de Cacoal. Fábio Ruas.
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia levou o programa Meu Voto, Meu Poder à cidade de Cacoal. Os idosos são atendidos pela Associação Beneficente São Camilo. Muitos deles têm dificuldades de locomoção e de acesso a serviços fundamentais. A ação da Justiça Eleitoral teve emissão e regularização do título, recadastramento da impressão digital, instalação e atualização do aplicativo e-título nos celulares, deixando o documento digital acessível aos idosos. Todas as pessoas tiveram a situação eleitoral regularizada, garantindo o direito de votar com dignidade e segurança.
TST cria Centro de Pesquisas Judiciárias, Estatísticas e Ciência de Dados.
O espaço produz e gere dados oficiais e promove pesquisas sobre a justiça do trabalho. Renata Gorga.
A iniciativa busca fortalecer a produção de conhecimento e qualificar a formulação de políticas públicas na Justiça do Trabalho. A unidade é dirigida pelo ministro do TST, Douglas Alencar. Entre as atribuições do Centro de Pesquisa estão o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão, com uso de inteligência artificial, a gestão e a validação das bases de dados oficiais da Justiça do Trabalho, além da elaboração de diagnósticos sobre temas estratégicos.
O Hospital Universitário em Maceió é habilitado para atender a população trans.
A habilitação foi recomendada pela Secretaria Municipal de Saúde pelos Ministérios Público Federal e do Estado de Alagoas. Vanessa Pereira.
O Hospital Universitário Professor Alberto Antunes agora tem oficialmente um ambulatório trans habilitado pelo Ministério da Saúde. A instituição passa a ser referência no atendimento pelo SUS e também poderá receber recursos e participar de programas federais para melhorar e ampliar o atendimento a essa população. Desde 2020, o hospital atendia mais de 100 pacientes, porém sem qualquer apoio financeiro específico do governo federal ou estadual.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores reagem à decisão de Trump de taxar em 50% produtos brasileiros.
Vai à sanção projeto que aumenta penas para furto de cabos.
Senado aprova acordo global para incentivo à pesca no mar.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores reagiram ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aumentou em 50% as tarifas sobre produtos brasileiros. A medida impacta diversos setores da economia, especialmente o agronegócio.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores defendeu a abertura do diálogo com os Estados Unidos para tentar reverter a decisão. Aliados do presidente Lula classificaram o aumento como equivocado e uma tentativa de interferência na soberania nacional. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu que o Brasil busque a diplomacia para derrubar o tarifaço de 50% sobre os produtos exportados para os Estados Unidos. Ao anunciar a taxação, o presidente Trump alegou questões comerciais e criticou o Supremo Tribunal Federal pelo julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Nelsinho Tradi considera que este é o momento de um entendimento para não prejudicar o agronegócio e a indústria do país.
Voltamos a insistir no caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Inclusive, esse caminho foi estimulado pelo próprio encarregado de negócios da Embaixada Americana, que nos solicitou que a gente pudesse ir até Washington.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou de absurda e equivocada a tarifa de 50%, ao citar que os Estados Unidos vendem mais para o Brasil. E ele considera que o tarifaço é uma tentativa da Casa Branca de intimidar o Supremo.
O que pretende o governo americano é interferir na soberania do nosso país, interferir no poder judiciário que tem no Brasil independência, autonomia em relação aos outros poderes.
Ao destacar que o Brasil é um país soberano com instituições independentes, o presidente Lula citou a Lei de Reciprocidade Econômica, que prevê a mesma taxação sobre os produtos norte-americanos.
Para o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, as medidas do presidente Trump vão contra as normas estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio. O parlamentar também condenou o apoio de Eduardo Bolsonaro à tarifa, que alegou perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o senador, o Brasil deve buscar novos parceiros comerciais para compensar possíveis perdas em setores como mineração e commodities.
Agora, o presidente dos Estados Unidos dizer, sem conhecer os autos do processo, que houve uma perseguição ao Bolsonaro, é uma bobagem inominada. O presidente tem esse comportamento megalomaníaco. Ele não entendeu ainda que o mundo mudou. A decisão dele é primitiva, até porque nós temos outros parceiros comerciais que podem perfeitamente, com o Brasil, estabelecer outros critérios.
Para a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a taxação é consequência da má condução da política externa pelo governo federal.
Embora não apoie a decisão de Donald Trump, ela acredita que o Congresso Nacional pode atuar como um poder conciliador entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos.
O anúncio do Trump é ruim. Eu não estou aplaudindo o presidente Trump, porque eu sei das consequências de um anúncio deste. Mas a gente poderia ter evitado chegar a este ponto. Eu acho que faltou melhor condução na política externa.
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, divulgaram nesta tarde nota conjunta sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Eles defenderam uma resposta baseada no diálogo diplomático diplomático e comercial e afirmaram que o Congresso acompanhará de perto o caso.
Os parlamentares também destacaram a aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica, que permite ao Brasil proteger sua soberania. Alcolumbre e Mota finalizaram a nota, afirmando que estarão prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa do setor produtivo nacional, da economia e dos empregos da população.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto do Senado que endurece as penas para furto, roubo e receptação de cabos de energia e telecomunicações.
As punições podem chegar a até 16 anos de prisão. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
Aprovado pelo Senado em abril e pela Câmara dos Deputados recentemente, o projeto que aumenta as penas para furto, roubo e receptação de cabos de energia e telecomunicações vai à sanção presidencial. Pela proposta, quem furtar esses materiais poderá pegar até 8 anos de prisão. No caso de roubo, a punição pode chegar a 12 anos. Já a receptação, que inclui armazenar ou revender os cabos, será punida com até 16 anos de cadeia. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, destacou que esse crime prejudica diretamente a população.
Isso gera um encarecimento da manutenção desse sistema, da colocação de novos cabos. Isso é transferido para o custo da energia.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, relatou o caso de uma mãe que recusou atendimento médico em casa para o filho doente por medo de falta de energia.
O menino está no hospital, uma doença rara, gravíssima. Conseguimos o home care. Na hora que a gente conseguiu, a mãe me liga e fala: não quero mais, estão roubando muito cabo de energia no meu bairro.
Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o roubo de fios provocou um prejuízo de R$ 26 milhões e a morte de 54 pessoas no ano passado.
O Senado aprovou um projeto que aumenta as penas para pedófilos. A proposta também limita a saída da prisão para os condenados por esse tipo de crime.
Também foram ampliadas as penas para a corrupção de menores e para a divulgação de pornografia infantil. Além da prisão, os crimes também prevêem pagamento de multa. Repórter Lana Dias.
Pelo projeto, a pena para estupro de vulnerável foi aumentada e agora varia de 10 a 18 anos de prisão. Se a vítima tiver lesão corporal grave, a punição sobe para 12 a 24 anos. Em caso de morte, o condenado poderá pegar de 20 a 40 anos. Também foram ampliadas as penas para a corrupção de menores, que passa a ser de 6 a 14 anos, e para a divulgação de pornografia infantil, de 4 a 10 anos. Além da prisão, os crimes também prevêem pagamento de multa. O projeto diz que o condenado por crimes sexuais contra vulneráveis só poderá usufruir de benefícios, como progressão de regime ou saída da prisão, se um exame atestar que não há indícios de que o crime possa ser cometido novamente. Margarete Buzetti ressaltou a importância dessa medida.
Mas a gente ignora que um pedófilo tem o mesmo direito de progredir de pena do cara que roubou um carro, por exemplo. O futuro de uma criança tem o mesmo valor do roubo de um carro?
O relator do projeto, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, acatou duas sugestões do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Uma delas obriga a coleta de material genético do condenado por crimes contra a dignidade sexual e do investigado em prisão cautelar. O projeto seguirá para a Câmara dos Deputados se não houver pedido para votação no plenário do Senado.
E o plenário aprovou um acordo sobre incentivos à pesca no mar.
Um dos objetivos é promover uma concorrência mais justa no setor pesqueiro internacional. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o acordo sobre subsídios à pesca, assinado pelo Brasil em 2022, junto à Organização Mundial do Comércio, para promover uma concorrência mais justa no setor pesqueiro internacional e assegurar a pesca marinha em níveis biologicamente sustentáveis. Os países que aderirem ao acordo não poderão dar subsídio à pesca ilegal ou não regulamentada. Para o relator, senador Jorge Safe do PL de Santa Catarina, a medida é importante para nivelar a concorrência com os países que investem pesado na pesca.
Para um país como o Brasil, que subsidia pouco e pesca menos do que poderia, esse acordo representa uma oportunidade estratégica, permitirá mais equilíbrio na competição internacional e mais segurança jurídica para expandirmos nossa atuação pesqueira de maneira sustentável.
O texto segue agora para a promulgação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos repercute na Câmara.
Mudança no licenciamento ambiental deve ser votada na próxima semana.
Deputados proíbem uso de animais em testes de cosméticos e perfumes.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de animais em testes de produtos de higiene, cosméticos e perfumes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação de projeto que proíbe o uso de animais em testes para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Até mesmo o teste com animais para verificar a segurança desses produtos passa a ser proibido. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara em 2014. Depois foi alterada pelo Senado. Uma das alterações estabelece que esses produtos só poderão ser registrados pela Vigilância Sanitária se atenderem às exigências sobre os testes. Outra dá prazo de 2 anos para que as indústrias se adequem às normas. O relator deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, deu parecer favorável às alterações feitas pelos senadores. Para Rui Carneiro, já existem métodos alternativos para testar produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes sem o uso de animais. Ele citou simulações feitas por computador, bioimpressão 3D de tecidos e cultura celular, que já vêm sendo utilizadas por empresas do setor.
Porque eu não acredito que ninguém aqui nessa casa seja contrário ao fim do uso dos animais em experiências da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmético. Até as próprias empresas tiveram reunidas comigo e eles têm essa leitura de que nós temos que virar essa página no Brasil.
De acordo com a proposta, dados obtidos com testes em animais não poderão ser utilizados para autorizar a comercialização desse tipo de produto. Poderá haver exceções no caso de produtos não cosméticos. O projeto também permite a comercialização de produtos que usarem animais se os testes tiverem ocorrido antes da lei entrar em vigor. A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, o uso de animais para a fabricação desse tipo de produto não é aceitável.
Não se pode, pleno século XXI, nós aceitarmos que se tenha estética, beleza, glamour, à custa da dor dos animais. Animal é ser senciente, sente dor, sente fome, sente frio, sente ansiedade, sente medo, sente tudo isso que nós sentimos. Nós temos mais de 10 estados do Brasil que já aboliram, que já proibiram em seus territórios testes cosméticos com animais. Está na hora de acabar. Vai em todo o Brasil!
O projeto que proíbe o uso de animais em testes para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica o pedido do Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais de suspender os direitos políticos do deputado Nicolas Ferreira. Para ele, Nicolas é alvo de perseguição por dizer verdades que incomodam o sistema político.
Otone de Paula afirma que Nicolas Ferreira representa a juventude alinhada à oposição e tem se destacado no debate público. O deputado argumenta que esse protagonismo incomoda setores ligados ao governo que, segundo ele, buscam calar vozes divergentes.
Segurança Pública.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, repudia a ação de policiais civis em Brasília que agrediram um homem em abordagem considerada truculenta. O deputado relata que o pai foi algemado, jogado ao chão e agredido na cabeça, enquanto o filho de 5 anos assistia à cena de dentro do carro.
Dr. Zacarias Calil cobra investigação rigorosa e responsabilização imediata dos envolvidos, ressaltando que nenhuma operação justifica a exposição de uma criança a tamanha violência. Ele também defende a adoção de protocolos específicos para proteger menores em ocorrências.
Relações Exteriores.
A taxação de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos dividiu opiniões na Câmara e provocou debate entre governo e oposição.
O repórter Antônio Vital traz a repercussão da medida e nos conta como foi o enfrentamento no plenário da Câmara.
O anúncio de taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou discussão entre deputados do governo e da oposição no plenário da Câmara. Para os oposicionistas, a taxa é uma resposta americana à suposta ameaça à democracia provocada por decisões do Supremo Tribunal Federal sobre plataformas de internet e os acusados por tentativas de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já os governistas apontaram que a medida tem motivação política, atribuíram a decisão a articulações da oposição junto ao governo americano e disseram que a taxação fere acordos internacionais e é uma afronta à soberania do Brasil. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que o governo não vai aceitar a elevação unilateral de taxas pelos Estados Unidos, que vai usar uma lei aprovada pelo Congresso no início do ano, que permite retaliação em casos como este. José Guimarães disse que a taxação é uma interferência no julgamento dos acusados de golpe de Estado.
E o governo brasileiro vai tomar todas as medidas, não vai aceitar essa decisão do governo americano, porque ela fere a soberania do Brasil, fere os acordos internacionais, fere os tratados internacionais e fere, sobretudo, a democracia brasileira. Quer o governo americano interferir no julgamento contra aqueles que articularam e fizeram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? O governo brasileiro não vai aceitar.
O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, atribuiu a responsabilidade pela taxação ao governo, que, segundo ele, se alia internacionalmente a ditaduras.
Presidente da República, assuma suas irresponsabilidades, assuma suas relações políticas internacionais todas tortas, obsoletas, ultrapassadas. É isso que esse desgoverno do descondenado que aí está é. Aí vem pra cá querer dizer que a culpa é da oposição.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou a medida com a alegação de que o Brasil censura empresas de rede social americanas. Ele também classificou o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF como uma vergonha e apontou desequilíbrio no comércio com o Brasil, o que o governo brasileiro negou. O presidente Lula disse que a informação é falsa e que a balança é mais de 400 bilhões de dólares favorável aos americanos nos últimos 15 anos. No plenário da Câmara, deputados da oposição deram razão aos Estados Unidos. Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal.
Ele tem todo o direito de fazer isto. É uma maneira de tocar no bolso e fazer com que a população brasileira caia na real, no absurdo que estamos vivendo, quando o STF extrapola todas as suas funções. Não tem nada de atingir a soberania do país. Ele coloca o que quer e, se colocar 20% dos Estados Unidos, eles botam 70%.
Os governistas repetiram argumentos apresentados por Lula ao responder ao presidente americano. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o processo contra os envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 é de competência exclusiva da justiça brasileira.
E o que está acontecendo a partir dessa tentativa de invasão da nossa soberania em nome da defesa de um criminoso, de alguém que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal? E Trump acha que, prejudicando os produtores brasileiros, seja do agro, da indústria, de qualquer lugar, ele vai conseguir intimidar o Supremo Tribunal Federal. Não irá. O Supremo tem independência suficiente para continuar o seu julgamento com independência e com lisura.
A lei que dá ao governo brasileiro o direito de responder na mesma moeda a medidas como anunciada pelos Estados Unidos é conhecida como Lei de Reciprocidade Econômica. Ela foi apresentada em 2023, quando a União Europeia ameaçou aumentar tarifas sobre produtos agrícolas nacionais por violações ao meio ambiente. As medidas previstas na lei ainda não foram usadas pelo Brasil. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, condena a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele classifica a medida como ameaça à soberania nacional. O deputado também critica o caráter político e ideológico da ação.
Sobre setores da política nacional que apoiam Trump, Ayrton Faleiro pede que a sociedade se una em defesa da economia e do povo brasileiro. O congressista desafia esses grupos a demonstrar verdadeiro patriotismo, protegendo a indústria, o agronegócio e a autonomia nacional.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, rechaça a ação de Donald Trump de importar tarifas de até 50% aos produtos brasileiros em defesa de interesses políticos. O deputado considera a medida uma agressão à soberania nacional e um ataque direto à economia do país.
Chico Alencar critica parlamentares que apoiam o chamado tarifaço dos Estados Unidos, afirmando que a iniciativa prejudica o povo e revela desprezo pela economia nacional.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também condena a intervenção dos Estados Unidos ao taxar produtos brasileiros. Para ela, a medida afronta a soberania nacional e busca controlar a economia por interesses estrangeiros.
Benedita da Silva argumenta que as decisões sobre o país cabem às instituições brasileiras. Ela manifesta apoio ao governo frente às pressões externas e convoca o plenário a defender a soberania e o desenvolvimento nacional.
Já Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, afirma que os Estados Unidos estão apenas protegendo a soberania de seu país e reagindo à postura do governo brasileiro que, segundo ele, apoia grupos radicais e impõe impostos excessivos à população.
Coronel Tadeu observa que o Brasil vai sentir os efeitos das tarifas no agronegócio e na mineração, mas culpa diretamente o presidente Lula pelas tensões diplomáticas com os Estados Unidos. Para ele, a esquerda brasileira precisa fazer um meia-culpa e repensar sua política externa.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o bolsonarismo representa uma quinta coluna, termo usado para definir sabotadores internos durante a Revolução Espanhola. Ele acusa apoiadores do ex-presidente Bolsonaro de traição à pátria e submissão aos Estados Unidos.
Ivan Valente pondera que as recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos afetam a economia brasileira com impactos diretos em setores como aço, café e plástico. O deputado ainda responsabiliza o ex-presidente Bolsonaro por enfraquecer a soberania nacional.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, critica duramente parlamentares que defendem os Estados Unidos em vez do Brasil, após a taxação anunciada por Donald Trump. Para ela, o Brasil está sendo punido economicamente por conta da atuação da família Bolsonaro.
No entendimento de Ana Paula Lima, defender o Brasil é ser contra a retaliação econômica imposta pelo governo americano e trabalhar por quem realmente será afetado: o agronegócio, a indústria e os trabalhadores brasileiros.
Mas Alan Garcês, do PT do Maranhão, entende que é melhor defender os Estados Unidos do que a ideologia de esquerda que, segundo ele, apoia grupos terroristas, regimes ditatoriais como o de Cuba, a liberação das drogas, o aborto e a ideologia de gênero.
Alan Garcês reitera que é melhor apoiar um país que defende os valores da família, dos bons costumes, que defende sua economia e sua soberania, do que ficar do lado de pautas que os partidos de esquerda representam.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, protesta contra o anúncio do presidente dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Para ele, a medida representa uma interferência inaceitável na soberania nacional.
Hélder Salomão reprova a defesa da medida por parte de alguns parlamentares, que, segundo ele, desconsideram os impactos negativos para o agronegócio e a economia nacional. Ele reforça a necessidade de reação firme para preservar a soberania do Brasil frente às pressões externas.
Por outro lado, Sargento Faur, do PSD do Paraná, responsabiliza o governo Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela crise comercial com os Estados Unidos após o anúncio de tarifas de até 50%. 50% sobre produtos brasileiros.
De acordo com o sargento Faur, a taxação dos Estados Unidos é uma resposta à perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado afirma que o povo brasileiro é quem vai pagar por esse confronto desnecessário com a maior potência do mundo.
Para Raimond, do PT do Rio de Janeiro, a extrema-direita atua contra os interesses do Brasil desde as eleições de 2022. O parlamentar lamenta que parte da oposição apoie o aumento da taxação dos Estados Unidos sobre os produtos nacionais.
No entendimento de Raimond, alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro devem ser considerados traidores da pátria e submissos ao governo norte-americano. O deputado avalia que essa postura fere a soberania nacional e envergonha o Congresso.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a taxação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros é irresponsável e motivada por interesses políticos. O congressista alerta que a medida vai prejudicar a cadeia produtiva e a população dos dois países.
Dimas Gadelha também acusa Jair Bolsonaro de tentar deslegitimar as eleições, planejar um golpe e buscar anistia antes mesmo de ser julgado. Ele lembra que o ex-presidente revelou ser um falso patriota quando prestou continência para a bandeira norte-americana.
Por sua vez, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, responsabiliza a gestão federal pela imposição de tarifas ao Brasil. O parlamentar alega que o governo Lula prioriza a ideologia e alianças com regimes autoritários em detrimento da economia.
Coronel Assis critica a condução diplomática do país e atribui à esquerda o aumento de preços, a recessão e o enfraquecimento das relações comerciais com outras nações. Ele avalia que o governo já não representa o povo nem dialoga com o Congresso.
Para Felipe Barros, do PL do Paraná, a primeira-dama, Janja, demonstrou despreparo ao fazer declarações sobre a taxação do governo norte-americano sobre os produtos brasileiros. Ele considera que o Palácio do Planalto adota uma diplomacia submissa a ditaduras e hostil a líderes democráticos.
Felipe Barros também acusa o presidente Lula de interferir em questões internas de países vizinhos, como Peru e Argentina. Segundo o congressista, Lula age com oportunismo político e mantém o país alinhado a regimes autoritários.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, alerta que a aproximação do Brasil com o Irã prejudica a relação comercial com os Estados Unidos. Ele considera a situação uma ameaça à economia nacional devido a possíveis sanções e aumento do preço de produtos importados.
Luiz Lima aponta que a atual política externa do Brasil encarece itens como celulares e tênis, penalizando a própria população. Ele cobra mais responsabilidade do governo em relação à diplomacia para que as boas relações com mercados estratégicos sejam mantidas.
Votação.
O projeto que muda as regras de licenciamento ambiental no Brasil deve ser votado antes do recesso parlamentar. Foi o que decidiram líderes partidários após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
Líderes partidários definiram, após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesta quinta-feira, que o projeto de lei geral de licenciamento ambiental será votado na próxima semana. A proposta flexibiliza normas e simplifica os procedimentos para os empreendimentos de menor impacto nos recursos naturais. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que a maioria dos líderes definiu a votação da proposta para antes do recesso parlamentar e que, a partir de agora, o governo vai buscar negociar pontos de consenso para aprovar o texto, em sintonia com as orientações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Isso vai forçar a nós todos a buscarmos um acordo. Estamos dialogando com a ministra Marina, nós não vamos fazer nada que não tenha o aval da ministra Marina e, portanto, vamos compatibilizar para ver se o relator, o deputado Zé Vitor, que está tendo boa vontade para negociar, as negociações já avançaram bastante.
Os líderes partidários também discutiram uma moção de repúdio ao anúncio do presidente norte-americano Donald Trump de taxar em 50% os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Além da moção de repúdio, os deputados devem discutir em uma comissão geral os impactos da decisão do presidente americano. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, afirmou que foi a maior agressão de um país estrangeiro ao Brasil.
A nota do presidente Lula foi uma nota, no nosso entender, num tom correto, elogiado por todos. O governo brasileiro sempre teve nesse processo todo muita cautela na relação com os Estados Unidos e com o governo do Trump. Mas num momento como esse, A nota foi importante, porque veja, não é retaliação econômica apenas, é uma chantagem, é um ataque a uma instituição brasileira, é um ataque ao Brasil, é um ataque à democracia, ao Supremo Tribunal Federal.
Vice-líder da minoria, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirmou, por outro lado, que as ações do governo Lula influenciaram as decisões de Trump.
Ele não está fazendo nada por causa de pedido de ninguém, ele está olhando para os interesses do seu país, coisa que o presidente daqui não faz. E basta ver que o presidente americano, ele já tem esse costume, né, de taxar aqueles países que violam os direitos humanos, que violam a liberdade de expressão. Ele usa a taxação como arma para defender a democracia.
Os líderes também afirmaram que há acordo para a votação na terça-feira da proposta de emenda à Constituição que reabre prazos para prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência Social e definirem limites para o pagamento de precatórios municipais, que são dívidas decididas pela Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.